CBN Campinas. Apresentação: Flávio Paradella e André Berenguel.
Já estamos de volta aqui no CBN Campinas desta quarta-feira e sempre temos neste horário a perspectiva 2021, onde a gente tem abordado vários segmentos da sociedade, economia, educação, saúde, transporte, dentre outras. E nosso contato agora é com o professor, diretor acadêmico da FACAMP, professor Rodrigo Sabatini. Muito bom dia, professor Rodrigo, um prazer em tê-lo aqui na CBN Campinas.
Estou ouvindo, sim, perfeitamente.
Bom dia, professor Rodrigo Sabatini, que é diretor acadêmico da FACAMP, aqui é o André, fala com o senhor, estamos aqui também com o Flávio Paradella, um prazer em tê-lo aqui na CBN Campinas.
Bom dia, André, bom dia, Flávio, bom dia a todos os ouvintes.
Professor Rodrigo, a gente tem traçado aqui, nesse horário, perspectivas 2021, falando um pouco, né, do cenário atual e também projetando alguma coisa ao longo do ano nas diversas áreas da sociedade. Com relação à educação, né, um setor também que foi bastante afetado, tem ainda sido afetado, né, talvez de uma forma menor este ano, com relação à educação. Como o senhor tem visto toda essa questão, até porque a gente já vai, hoje 17 de fevereiro, já faz completo exatamente um ano, né, da questão do ano passado, ou foi em março, né? Tivemos no começo de março a pandemia, já fazemos praticamente um ano de pandemia. De lá para cá, o que mudou e o que se esperar para a área da educação este ano?
Bom, o tema, por definição, é muito importante mesmo, né? É uma coisa que todos falam, né, que é fundamental para o desenvolvimento, para o crescimento de um país, é a educação. Né? Então é um tema que, por definição, é absolutamente fundamental e vocês escolheram muito bem para tratar aqui nesse espaço. E claro, você resumiu muito bem, foi um ano extremamente difícil, o ano de 2020, para a educação. Né? A pandemia teve um efeito devastador sobre as formas de ensinar e as formas de aprender, né? Devastador no sentido que devastou, né, os mecanismos tradicionais de ensinar conteúdos, né, em todos os níveis, desde da pré-escola até o ensino superior e incluindo a pós-graduação. Ou seja, todos os segmentos da educação foram atingidos por uma avalanche, né, de problemas que passam por metodologias diferentes de ensino, metodologias que são não apenas diferentes, mas que têm algumas vantagens, mas algumas desvantagens claras em relação ao ensino presencial tradicional, né, e ao mesmo tempo que, aí vale para toda a educação privada, né, um impacto grande do ponto de vista também do negócio, né, no sentido que a crise econômica que correu em paralelo e continua correndo em paralelo à crise pandêmica, né, teve um impacto também na renda das famílias e, portanto, também nas escolas que precisam das matrículas, precisam das mensalidades para sobreviver. Então foi um ano de um desafio imenso e que, infelizmente, a gente começa 2021 com alguma perspectiva de melhora, mas ainda distante de uma volta à normalidade.
Professor Rodrigo Sabatini, muito bom dia. Aqui é o Flávio Paradella. Quais os ensinamentos, então, deste ano tão difícil que foi 2021, e a gente inicia, como o senhor mesmo citou, né, em uma situação ainda complicada, mas com alguma perspectiva, porque temos uma vacina, temos a vacinação. Ela está acontecendo daquela forma que a gente espera? Não, ainda não. No mundo não está acontecendo dessa forma, né? São poucos os países que estão conseguindo. Com essa vacinação, economistas falam isso, o próprio ministro, né, da Economia, Paulo Guedes, cita isso, que a vacinação em massa é a chave para um 2021 de crescimento. O senhor também acredita nisso? E o senhor acredita que, com uma vacinação acontecendo, a gente tem uma volta para esse ensino superior? Porque a gente está falando de idades que realmente inspiram mais cuidados até do que as crianças.
Sem dúvida, Flávio. Eu acho que a vacinação em massa é absolutamente decisivo para a gente retomar o controle da normalidade, né? Tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista da educação como um todo, né? Porque, como você sabe, a sala de aula, infelizmente, é um dos principais focos, né, espaços de transmissão de qualquer tipo de vírus, né? Não é à toa, se você pegar historicamente as outras pandemias, como a gripe espanhola da década de 20, final da década do século, começo do século 20, né, você vai ver que a educação foi imensamente afetada. Né? Por quê? Porque a sala de aula é um espaço de contaminação. Então, é ainda mais delicado e ainda mais urgente a vacinação, no caso da educação, para a gente voltar à normalidade. Dá para ficar otimista com a vacinação, porque, por exemplo, países que avançaram mais, que eu cito o caso de Israel, que talvez seja o mais bem sucedido nesse sentido, em termos de proporção da população vacinada, e eles adotaram uma estratégia de vacinar os jovens também, logo no começo, justamente para permitir uma volta mais rápida à sala de aula, né? E os resultados são muito, muito esperançosos, no sentido de que, conforme você avança na imunização da população, menos a transmissão acontece, mesmo entre aqueles que ainda não estão vacinados, e mais próximo da volta à normalidade você se encontra. Então, eu tenho esperança, sim, que o avanço na imunização permita uma volta progressiva à normalidade, mas a gente não tem como começar o ano letivo de maneira normal. Né? Aquelas escolas, isso vale principalmente para as escolas de ensino fundamental e ensino médio, que estão fazendo uma volta escalonada e parcial, estão enfrentando um desafio muito grande. Para o ensino fundamental, sobretudo, o ensino presencial é muito importante, porque quando você está formando as crianças, elas ainda não têm autonomia de estudo solitário, digamos, autônomo, né? Ela não tem essa capacidade, então o grau de aproveitamento dela com a metodologia de ensino remoto é menor. No ensino superior é um pouco diferente. O ensino superior, se uma metodologia for desenvolvida de maneira mais adequada, mais próximo da cultura da instituição e com mais agilidade, você pode ter resultados bons. Né? Então, na FACAMP, por exemplo, eu tenho convicção que a gente conseguiu atingir bons resultados na transição para o método remoto, e então dá para começar o semestre sem uma perda significativa na qualidade de ensino. Para o ensino fundamental, isso é mais difícil. Então, a volta ao presencial é ainda mais importante para essas escolas do que para o ensino superior. Mas para todos nós, a volta aos nossos campos, à nossa sala de aula, nós somos professores, né? A gente não vê a hora disso acontecer. Mas não dá para fazer sem um avanço maior da imunização, infelizmente. Demais, dando um tom otimista aqui, que eu acho que você tem toda a razão, dá para manter a esperança, porque, a despeito do avanço mais lento do que a gente gostaria, a vacinação está acontecendo e ela vai ter impactos, espero, nos próximos meses, para a gente começar a voltar de maneira mais normal.
O senhor tocou num ponto bem importante, professor. Eu estava até procurando agora aqui a participação de uma ouvinte, não acabei não achando, mas em resumo, ela falava da importância de se retomar as aulas presenciais, que ela, eu lembro que ela comentou que ela não teve oportunidade de seguir os estudos, né, finalizar alguns estudos, chegar ao ensino superior e tudo mais, e ela tem tido muita dificuldade de, no método online, de conseguir instruir a filha na educação. Né? Porque a gente pensa que é todo mundo escolarizado no país, né? E tem, e é entre aspas, um professor em casa nesse momento. Né? E a realidade é muito longe disso, a gente pode observar. E o senhor colocou essa questão, separando, né? o ensino médio, o ensino superior e as suas diferenças. A gente já entrevistou aqui no CBN Campinas especialistas na questão do ensino infantil, entrevistamos também representantes do Estado, inclusive recentemente, esta semana, falando do próprio ensino médio, a retomada das escolas estaduais, e no caso da FACAMP, por exemplo, né, que é uma instituição particular, o ano passado foi todo mundo pego, né, de sopetão com relação à adaptação, buscando plataformas de ensino online, professores tendo dificuldade também, os pais tendo dificuldade. Agora, esse ano, houve um planejamento para 2021. Esse planejamento, houve tempo, né, fazendo a linguagem futebolística, do treinador chegar no intervalo do jogo e falar: pessoal, vamos virar isso aí, vamos mudar nosso esquema tático e vamos para cima agora para 2021. A gente não sabe o que vai acontecer, mas vamos para cima, vamos se adequar.
É, sem dúvida, meu cara. A gente fez uma boa pré-temporada, né? Porque realmente, né, sem planejamento é impossível fazer um ensino de qualidade, né? Os professores têm que estar muito engajados, né? E eu quero aqui publicamente agradecer e enaltecer todos os meus colegas de todas as escolas, de todas as instituições. Se tem uma profissão que teve que se reinventar às pressas e teve que manter aí um empenho muito grande ao longo da pandemia, foi justamente a profissão de professor, que teve que realmente fazer das tripas coração para continuar levando, né, enfim, o saber e mais do que isso, a paixão por ensinar, né, porque professor é aquilo, ninguém quer ser professor para ganhar dinheiro, tá certo? As pessoas escolhem ser professor porque atende a uma vocação, né, e essa vocação continua viva, mesmo durante esse período tão difícil que está sendo a pandemia. Então, os professores tiveram que se reinventar e eles são muito, digamos assim, abertos a experimentar, estão abertos a experimentar novos métodos, a fazer um planejamento mais adequado para a gente começar o semestre de maneira remota. A gente espera, né, que como vocês colocaram muito bem, a imunização avance para a gente poder voltar o mais rápido possível ao formato presencial. Mas enquanto isso, a gente resta fazer um trabalho remoto ainda melhor do que a gente já fez ao longo de 2020. Então, sim, a gente fez a pré-temporada, a gente fez a preleção adequada e eu acho que todos os jogadores estão preparados para começar o semestre de maneira mais adequada e continuar levando essa paixão por ensinar, mesmo em condições mais difíceis, né, mais especiais, mais únicas, levar isso para os nossos alunos, seja do ensino superior, seja do ensino médio, ensino fundamental. Todos nós estamos realmente empenhados em tentar, né, suprir, né, nesse momento tão difícil, né, o ensino que é tão fundamental para a formação, né, não apenas de profissionais que vão exercer atividades profissionais, mas sobretudo cidadãos que estão preparados para contribuir com a sociedade.
Professor Rodrigo, também André, dão sequência a essa metáfora futebolística, como disse bem o André, lá no ano passado, teve que dar um tempo, né, e os treinadores, jogadores, todos fazendo essa adaptação. Nesse ano, como o senhor mesmo disse, teve pré-temporada para conseguir fazer essa adaptação, novos jogadores, qual que é o esquema tático. Mas a diretoria, vamos lá, a diretoria, olhando o que aconteceu no ano passado e com a pré-eleição feita e a pré-temporada desse ano, o que a diretoria está pegando para um futuro, para 2022, pensando numa sequência? Estou aqui, o senhor mesmo citou, tem que voltar, a gente quer voltar a essa situação presencial, mas tem coisa que dá para utilizar, que vai ficar para sempre?
Eu tenho um exemplo muito bom, eu tenho certeza que sim, porque professor, como eu falei, tem uma vocação, e essa vocação é levar o melhor conhecimento, estimular os alunos a terem prazer em aprender. Aprender a estudar, aprender a conhecer, ter curiosidade, ter vontade de aprender. E não há dúvida que várias das ferramentas digitais que foram incorporadas emergencialmente, né, por conta da pandemia, vieram para ficar. Não que vá substituir aula presencial por aula virtual, mas várias das ferramentas que são fundamentais para ilustrar, dar dinamismo e dar uma melhor qualidade para o ensino remoto, podem ser facilmente aproveitadas e complementar o ensino presencial de maneira muito vitoriosa, né? Eu tenho certeza, e exitosa. Então eu tenho certeza que muitas dessas tecnologias vieram para ficar, não vão substituir as aulas presenciais, porque eu acho que esse contato, esse diálogo entre o mestre e o aprendiz é algo que é crucial para a formação do indivíduo, para a formação dos alunos, para a formação do conhecimento, e em especial do conhecimento crítico, que é aquele que faz diferença, é aquele que faz as pessoas aprenderem a pensar e, portanto, a se posicionar de uma maneira mais criativa nos desafios que ele vai enfrentar na vida profissional, né? Nada substitui o diálogo, nada substitui essa troca de experiência entre o mestre e o aprendiz. Mas dá para você ir complementar esse método que é milenar e extremamente bem sucedido, dá para complementar e melhorá-lo com essas tecnologias que chegaram para ficar, e eu garanto a você que os professores, que são professores com P maiúsculo, não vão hesitar em continuar usando várias dessas ferramentas. Eu tenho um professor mais velho do que eu, inclusive, lá na Facamp, que era super reticente em usar qualquer coisa que parecesse, né, digital, né? E aí, enfim, a gente fazendo o planejamento para esse ano, tínhamos ainda a esperança de começar o semestre de maneira presencial, e aí ele virou para mim e falou assim: mas eu vou poder continuar usando a ferramenta, né? Falei: claro que vai, professor, vai, claro que vai poder utilizar. Ele falou: não, porque foi muito bom, ajudou muito na formação para ilustrar várias coisas, ou seja, mesmo aquele que parecia o mais reticente entendeu que é algo que realmente ajuda na formação dos alunos. De novo, não substitui a qualidade do ensino presencial, mas certamente vai complementar e ajudar a melhorar a formação dos nossos alunos.
Sem sombra de dúvida, é saber equalizar, né, balancear essa questão do híbrido que a gente tem tanto falado aí, né, porque realmente aí a gente soma, mesmo pós-pandemia, né, é algo que vem para facilitar, principalmente em metrópoles, né, como Campinas.
Se a gente for colocar o nosso próprio caso, né, professor Rodrigo Sabatini, vamos lá, essa sequência aqui dessa entrevista por videochamada, obviamente, isso é uma coisa que veio para ficar. Uhum. As entrevistas que nós fizemos durante o home office, né, que nós ficamos aqui na CBN, muitas entrevistas sendo feitas por WhatsApp, com a qualidade que fica até o áudio, veio para ficar. Então, essas coisas foram adaptadas e a gente vai ficar também. Então, todos os setores têm essa adaptação. Nós estamos de volta aqui presencial na CBN Campinas já há um bom tempo e trazendo as informações. Então, essa é a sequência. Algumas coisas serão incorporadas, né?
Com certeza. Um outro exemplo que eu dou, a gente tem um programa de formação cultural dos nossos alunos, extracurricular, participa quem quer, por exemplo, para cinema. A gente faz uns ciclos de cinema associados a algum tema histórico, algum tema social e político, né? A gente tem essa já há muitos anos, esse tipo. E a gente fazia presencial e tinha uma adesão legal dos alunos, assim, participavam. Né? Aumentou em mais de 50% a frequência dos alunos quando a gente passou para esse formato com streaming. Né? E assim, por que, que nós vamos, nesse caso, né, vale a pena continuar usando a ferramenta? Porque eu vou ter uma mobilização maior para uma atividade extracurricular que é fundamental para a formação dos alunos. Essa formação cultural é absolutamente decisiva para você ter um profissional de qualidade, né? E você poder fazer isso fora do horário de aula, né, através de uma ferramenta como essa, você vai mobilizar muito mais gente. Fora que você pode ilustrar de maneira online, né, um ponto. Então, por exemplo, você está fazendo uma discussão de um diretor de cinema, assim, sabe? Você já bota a filmografia dele lá na tela e compartilha com os alunos imediatamente. Isso é realmente um exercício maravilhoso. E você tem razão, muitas dessas coisas vão ficar. Eu tenho certeza que a CBN Campinas vai favorecer muito com isso, porque muitas entrevistas por videochamada continuarão sendo realizadas mesmo com a volta das atividades presenciais com mais intensidade.
Bem legal. Professor Rodrigo Sabatini, diretor acadêmico da Facamp, mais uma vez agradecemos a disponibilidade e o prazer em conversar aí com o senhor com relativo a esse assunto tão importante que é a educação no país. Mais uma vez, um ótimo dia, uma boa semana aí para o senhor.
Muito obrigado, um abraço a todos vocês e a todos os seus ouvintes.
Obrigado, professor.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas.